Oi, 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 web amigos. Mais um dia, mais um Coquinha Gelada. Cara, é oficial, esse foi o dia que eu mais falei essa frase, velho. Nossa, eu tô muito cansado de falar essa frase hoje, pô.
Nem me fala, velho. Hoje eu tô aqui só por amor à firma mesmo, velho. Porque a gente gravou um supercast hoje, deu tipo 1 bilhão de problema nele. Então, tipo, ficou, sei lá, 4 horas gravando.
É, e a gente teve que gravar um supercast 3 vezes até ficar aceitável sair. Tipo, é, já é um spoiler, né? Vai ter um supercast aí com super veredito de Mortal Kombat, que a gente tá bem detalhando mais o episódio, mas assim, foi punk, velho, cansou a gente. E aí, tipo, no final eu lembrei ainda, falei, mano, tem que sair episódio pra segunda, velho, temos que gravar ainda um episódiozinho aí de alguma coisa pra soltar no ar, mano. E nada melhor do que falar de algo que a gente curte, né? Que a gente curtiu, que a gente assistiu. A gente resolveu falar de um seriadinho aí que a gente assistiu um tempo atrás. O Polo eu não sei, mas eu assisti mais ou menos quando lançou.
Eu assisti quando lançou também.
É, Love, Death and Robots. É, pra quem não sabe, isso é um seriado no Netflix que conta pequenos contos, vários pequenos contos de histórias distintas. E, cara, que série que, tipo assim, ninguém dava nada e que padrão de qualidade, hein, Polo?
Sim, é sensacional, velho. É uma série de antologia aí, tipo, várias histórias que não tem conexão nenhuma, é só, tipo, pra serem da horas, e foi muito da hora, tá ligado? E, tipo assim, parte da razão que a gente tá falando disso é porque vai lançar, ou se passa, até já lançou, o 2, né, o Love, Death and Robots 2, que eu tô vendo aqui os negócios, eu tava vendo um negócio aqui sobre o primeiro episódio da segunda temporada, mas realmente, acho que ainda não lançou, não. E aí, tipo assim, procurando assunto, a gente acabou vendo isso e, sei lá, eu fiquei nostálgico porque eu gostei pra caramba dessa série quando assisti, e aí acho que a gente vai fazer a gente não quer se estender muito hoje, então talvez pra gente falar dos nossos favoritos.
Pode ser, cara. A gente tá bem cansado aí, mas como a gente falou, esse podcast vai rolar apesar dos problemas, né? Apesar dos pesares. Cara, vamos começar aqui pela minha listinha, porque pra quem não sabe, o Netflix coloca esses episódios na ordem. Pra cada pessoa é uma ordem, porque eles não têm ligação mesmo. Então, tipo assim, pra mim o episódio 1 chama 3 robôs. Provavelmente se o Paulo abrir o Netflix dele agora é outro episódio da mesma temporada, né?
O meu primeiro foi aquele Sony Zed, eu não sei como é que é em português, mas é o da mina que a consciência dela vive no monstro, tá ligado?
Ah, sei.
Aquele foi o primeiro pra mim.
Não, cara, é engraçado que foi o primeiro pra mim também uma vez, velho.
Pode crer.
Eu já assisti ele como o primeiro uma vez. Não, voltando ao que você falou da menininha que tem a ligação, né, velho? É o meu, tá como episódio 4 agora, que chama A Vantagem de Sony.
Sim.
Cara, vamos passar aqui pela minha lista. Vamos no primeiro. Cara, um que eu curti pra caramba foi os 3 robôs. Você tá lembrando dele?
É, que são 3 robôzinhos, tipo, explorando as ruínas da humanidade, né?
Cara, é muito, muito daorinha, tipo, e no final, pra quem é um amante de gatos aí, tipo, gatos meio que dominam o mundo, né? Tipo, no finalzinho lá, é, tipo, legal ver eles com medo dos gatos.
É, tipo, e uma basicamente, piadinha bem besta, mas engraçada.
É, basicamente, cara, eu conto a história de 3 robôs, eu não lembro o nome, sinceramente, mas
eles estão
É, eles estão fazendo uma excursão aí, e nessa excursão eles estão vendo, tipo, o que era a raça humana, e eles dão umas tiradinhas, tipo assim, até tá na thumb aqui do episódio. Tipo, tem um McDonald's ainda, não fala que é um McDonald's, né? Mas tem um hambúrguer fast food ainda, tipo assim, num certo padrão de, ainda visual, sabe? Parecendo novo.
Sim.
E tipo, os humanos acabaram há muito tempo e aquele hambúrguer ainda lá, tipo, umas puta crítica ao nosso jeito de viver, sabe? Como isso levou a gente à ruína. É muito interessante esse episódio, velho. Eu gosto muito dele.
Tem um negócio da hora que, tipo, acho que um deles acha um celular, tá ligado? Tipo, um iPhone. E é tipo, ah, isso aqui era, tipo, não sei o que dos humanos, eles adoravam esse tipo de coisa. E aí vira pra um dos robôs, tipo assim, ah, isso aqui é seu, tipo, tataravô, tá ligado?
É. E o que eles faziam nesse celular? Eles mexiam numa tal de internet. E o que tinha nessa internet? Fotinhos de gatinhos, tipo...
Sim.
Muito legal.
Mó besta.
Cara, assistam, vale muito a pena. O segundo que tá aqui pra mim também, que também é bem memorável, aliás, os 4 primeiros que estão aparecendo aqui pra mim, foram episódios que eu gostei muito. O segundo é Para Além da Fenda de Aquila, velho. Esse episódio
é
muito... É, ele conta a história de uns viajantes espaciais que, tipo assim, vão pegar uma dobra espacial pra chegar na base deles. Só que eles acabam se perdendo e param muito longe. E aquele lance de, tipo assim, você errar no espaço-tempo fez eles, tipo assim, viajar, acho que pro futuro, né? E, tipo, todo mundo que eles conheciam já tinha morrido.
Sim, e história... tipo, eles se perdem no pontinho no espaço-tempo lá. E aí é todo um negócio, tipo assim, você tá vendo o cara lá, tipo, mano, o que tá de errado? Onde a gente tá? O que tá acontecendo? E você sabe que tem algo sinistro por trás acontecendo, mas você não tem certeza. E aí ele encontra, tipo, a namorada, a ex-namorada, whatever dele. E aí, tipo, a relação dos dois é estranha e, tipo, mano, tem um final final, tipo, da hora esse daí.
Esse final é bizarramente da hora, né, velho? Tipo,
sim.
Você fica, tipo assim, chocado, especialmente porque ele dá o que tá acontecendo de errado e logo depois corta e dando um reboot pra ele voltando o que tinha acontecido. Então você fica, mano, quanto tempo será que ele tá preso nesse dilema, sabe?
É, tipo, é muito maneiro, velho. Tipo, esse é um daqueles lá que, tipo, porque todos esses filmes, esses shorts aí, eles são tipo assim, ah, a gente vai te contar uma história e te dar uma surpresa no final, mais ou menos.
Uhum.
Tem sempre um plot twist. E esse foi um daqueles que eu fiquei tipo, nossa, velho, merda!
Foi da hora. Cara, terceiro aqui, Era do Gelo, que conta a história de um casal que comprou uma casa que tinha uma geladeira, e dentro dessa geladeira, no freezer, tava uma população, tava se desenvolvendo ali dentro, né, cara? É muito uhum. legal. Só que tava se desenvolvendo numa velocidade muito maior, então os caras começaram a ver seria o nosso reflexo dentro da geladeira lá, tipo, se desenvolvendo, avançando até mais na frente do que a gente tá, até chegar na destruição, né, velho? Tipo, é muito maneiro esse app também.
É bem engraçadinho, esse acho que é o único que tem ator de verdade, tá ligado? Tipo assim, tem pessoas, tá ligado? É live action misturado com animação. E é bem engraçadinho, tipo assim. Eu não gostei tanto desse, mas ele é tipo assim, ele tem uma pegada mais engraçada, mais leve, assim, que eu achei interessantinho.
Simpático, né, velho? Ele é simpaticozinho. Cara, é engraçado que o ator que fez aqui o homem é aquele que fez o primeiro Venom no filme do Tobey Maguire, não sei se você associou.
Topher Grace?
Não sei o nome dele, mas
eu
ele fez. Lembra do Ed Brock, né? O primeiro.
Ou não? Sei lá, velho.
Sabe o primeiro Venom lá do Tobey Maguire?
É ele mesmo, ele é mesmo. Ele
é
mesmo.
Ele mesmo.
Pode crer.
Cara,
nossa,
outro episódio
nunca ia saber que tipo, era ele o Venom, tá ligado?
Outro episódio que você comentou, a vantagem de Sony. Esse é muito maneiro, cara.
Esse é massa.
Conta a história, cara,
e
vou deixar até você contar,
primeiro, velho. Então, tipo assim, o plot twist, que tipo assim, é a história de uma mina, e no futuro, assim, os caras têm, tipo, luta de monstros, tá ligado? Os caras criam monstro, que é tipo meio monstro, meio robô, pra brigar. E aí essa mina tá lutando contra os caras, né? Tipo, lutando com os bichos, assim. E os caras tentam, tipo, meio que fazer uma armadilha pra ela se fuder. E aí você descobre, né? O plot é que, tipo, a mente dela existe dentro do robô dela, tá ligado? Tipo assim, o corpo dessa mina já morreu há muito... O cérebro dessa mina já morreu há muito tempo. E a consciência dela existindo do robô, velho. E tipo, mano, é muito da hora a cena que ela, tipo, sai quebrando o pau, velho.
Vamos ter que pôr no título lá, com muito spoiler.
Com muito spoiler. Eu não tô na mentalidade de explicar coisas sem spoiler no momento.
Entendi. Eu vou só contar. Cara, quinto episódio aqui pra mim, muito maneiro. Eu curti demais esse episódio. É quando o Yorguti assumiu o controle. Mano, genial esse episódio, velho. É tipo, nossa, todo episódio acho que é uma crítica aos humanos, né? No nosso jeito de levar a vida. Mas esse é muito louco. Tipo, um Yorguti super inteligente, tem a solução pra tudo. E ele vai indo, vai avançando, até que chega um ponto que ele meio que domina a raça humana, até que melhora a vida dela, mas priva muito a liberdade deles, né?
Sim.
E aí a história se desenrola em cima disso, cara. Mano, assistam, velho. Esse foi um dos meus favoritos mesmo. Tipo, ele é sarcasticamente gostoso de assistir, sabe?
É, e ele tem um plot twist no final que eu não vou quebrar que nem o do Sony lá, porque ele é engraçadão também.
É.
Eu vou tentar reduzir os spoilers.
É, a Guerra Secreta, sinceramente, não me marcou, não vou comentar disso, mas, cara, assista, com certeza vale a pena.
Guerra Secreta? Deixa eu ver.
É.
Eu tenho que lembrar.
É unidade
nossa,
de elite
é da hora,
do exército.
Isso é da hora, isso é maneiro, eu gostei.
Comenta, ele
é hiper realista, tá ligado? Tipo assim, você olha e fala, mano, tem momentos que parece um filme.
Uhum.
Só que, tipo assim, não tem diálogo praticamente, tem tipo três falas, os 15 minutos de filme, tem tipo três falas, e é sobre uns malucos na Rússia caçando algum tipo de monstro, velho. É bizarro, mas eu gostei pra caramba. Esse eu recomendo o hard a galera assistir.
É, não me marcou muito, pra ser sincero, mas como diz, na real não é um episódio ruim, é um episódio na minha opinião.
É, acho que vale a pena mencionar, né, que tipo, acho que não tem nenhum episódio ruim, né? Tipo, o máximo que você vai achar é uns episódios tipo assim, ah, esse foi legal, mas não me marcou profundamente.
É, cara, sétimo aqui que tá é o Sugador de Almas, que é os, tipo, uma equipe de escavação. Eles acabam liberando um demônio, velho. E esse demônio tá querendo sangue, tá ligado?
Ah, nossa, esse é massa, hein?
E a única coisa que impede eles é gatos. Aí, tipo, eles têm que se armar de gatinhos, velho, pra, tipo... combater o demônio.
Tipo, eles encontram, tipo, algum tipo de vampiro, demônio ancestral. E, tipo, a única coisa que detém eles é, tipo, eles não gostam de gatos, velho. E, tipo, cara, tem umas animações muito boas nesse short, cara. Tipo, os caras sendo divididos no meio, assim, que você fica, tipo... Porra, velho. Netflix mandou bem exaço nesse. Esse é um dos meus favoritos também.
Cara, agora esse eu vou deixar pra você falar, que é A Testemunha. Após testemunhar um crime brutal, uma dançarina embarca em um frenético jogo de gato e rato com um assassino pelas ruas. Mano, esse episódio é genial, né, mano?
Puta que pariu, velho. Esse é um dos meus favoritos também, velho. Tipo assim, não só, ele é fucking lindo, velho. Esse episódio é lindo, velho. Ah, mano, os background, tudo desse episódio é lindo, velho. E, tipo assim, o plot twist no final, velho, eu fiquei tipo, nossa, velho, que da hora, mano. E, tipo assim, você assiste uma vez, você tá tipo, peraí. E aí você assiste a segunda, você tá tipo, ah, tem isso, tem aquilo. Ai, só que tem, tipo, vários hintzinhos na animação.
É um loop muito maneiro, né, velho? Que eles mantêm.
Tipo, é a história, basicamente, sem dar muito spoiler, tipo assim, uma mina, que nem o negócio fala, ela vê um cara matando alguém, e aí, tipo, ela vê que o cara tá indo atrás dela e ela começa a fugir. E aí os dois começam a fugir, só que você vê que tem umas coisas erradas. E aí a hora que chega no final, tipo, dá um plot twist maneiro. O que eu vou falar várias vezes, que é tipo a história desse seria, dessa antologia. Tipo, tem um plot twist maneiro.
Plot twist é o lance. Cara, episódio 9, esse também não me marcou muito. Tipo, não é ruim, mas não me marcou, que é o Proteção contra Alienígenas, que é uns fazendeiros que usam uns robôs pra deter alienígenas.
Eu achei da hora, tipo, eu gostei das lutinhas, mas é tipo, meh, tá ligado?
Não, não é ruim, que eu falei assim, tudo que eu falo que é meh, que não me marcou muito, é um episódio que, tipo assim, foi abaixo dos épicos dos outros, tá ligado? Mas é bom ainda, assistam, vale a pena, todos valem a pena.
Não, vale. E, tipo, o plot twist no final é engraçado. Tipo assim, o episódio inteiro você tá tipo, ah, legal, mas lutinha maneira. E esse plot twist tá tipo, caralho, que da hora.
Cara, tem o 10 aqui agora que eu não tô lembrado, pra ser sincero, que é a Boa Caçada, que é o filho de um caçador de espírito, faz amizade com uma criatura metamórfica.
É um que se passa no Japão, que tipo, um cara, ele cria animais mecânicos e aí uma mina aparece, e tipo assim, ela é um espírito raposa, só que ela foi transformada num robô por um cara do mal lá, e aí ele vai lá e transforma ela meio que, tipo, ele cria um corpo robô mais da hora pra ela poder se vingar, tá ligado? Tipo, cara, é muito bonito esse short, mas ele é meio nada a ver, tá ligado? Tipo, ele é bem místico, bem confuso, sim, mas, tipo assim, gostei, mas nada demais.
Eu realmente tenho que assistir de novo, tem alguns episódios que tá meio apagado. Eu assisti em 2019 também, né? Faz tempo.
É, já faz 2 anos.
É, O Lixão, que é um muito maneiro esse episódio, que conta literalmente a história de um lixão e que é um lugar, assim, meio bizarro, né, mano? Tem umas coisas meio loucas que acontecem nesse lixão.
Parece um filme da Pixar, tá ligado? Tipo assim, tem o plot de um filme da Pixar. Tipo, cara, eu não sei se é da Pixar aquele casa monstro, tá ligado? Mas me lembrou muito.
Sei qual que é, mas eu não sei se é da Pixar, não. Acho que não tem a pegada da Pixar.
É, eu tô achando que é outro negócio.
Cara, os metamorfos, que dois fuzileiros aí com poderes sobrenaturais enfrentam uma ameaça e, tipo, cara, da hora esse episódio também. É difícil falar sobre eles e não dar spoiler, sabe? Uhum. Eu não tô querendo, mas, tipo, eu tô querendo dar uma passadinha por cima só pra galera ficar com vontadezinha de assistir.
Sim, é, eu só dei o spoiler do primeiro hard lá, mas a gente vai parar, então. É. Mas esse é bom. Ele é... Nossa, ele é super realista também, ao ponto de quase ser estranho, tá ligado? Tipo assim, é tipo, um pouquinho realista pra caralho e é, tipo, basicamente a história de que nem você falou, dois fuzileiros aí. E aí, os caras meio que treta com o governo, né? Tipo assim.
Cara, você falou de desconforto, de episódio. Eu quero comentar do episódio 2 lá, do Para Além da Fenda de Aquila, que ele se perde no espaço. Que eu até falei, tem uma cena de pegação lá mais hard que deixa você incomodado. Porque o seriado tem um nível de qualidade tão bom de CG, de CGI, que você consegue ser confundido que aquilo é um humano de verdade. Yeah. E aí você fica tipo assim, mano, é um computador? Tá, mas sei lá, tipo, estranho.
Estranho.
Cara, episódio 14, a Judinha, tipo, um astronauta que tá perdido, assim, no espaço, e ele tem que, tipo, sacrificar uma parte do seu corpo ou literalmente perder a vida. Parece que é uma escolha óbvia,
esse
né?
Esse é tenso hard mesmo, velho. Esse é tensão hard mesmo, eu gosto desse.
Isso me lembra Fine Space, velho. Você deveria assistir Fine Space, que tem uma cena relativamente parecida com essa.
Pode crer. Vou assistir.
É, aí eu acho que isso... Falei a palavra certa agora pra você ficar com vontade, né? Histórias alternativas, que é basicamente um what if que a Disney tá fazendo agora, né?
É, basicamente, se você pudesse mudar o passado, tipo, o que aconteceria, tá ligado? É engraçado. Tipo, é super engraçado.
Na real, eles focam mais no Hitler, né? Tipo, as 1 milhão de mortes do Hitler, né?
Sim, é que, tipo assim, se eu não me engano, é tipo um vídeo tutorial explicando o que você deve não fazer quando você volta no tempo. E aí eles usam o Hitler como exemplo. Tipo assim, se você tipo, tentar impedir ele aqui, ele vai chegar ao poder ali. Se você tentar impedir ele aqui, aí na verdade, tipo, tal pessoa vai virar um ditador. Se você tentar impedir ele ali, tipo, baratas gigantes vão destruir a humanidade, tá ligado? Tipo, é super besta, mas é muito engraçado esse.
Cara, um que assim aproximaria mais dos filmes comuns que a gente tem hoje em dia, que é muito bom, é o 13, Número da Sorte, que é uma nave tem uma certa consciência e ela e a pilota, né, acabam criando uma relação e, tipo, eles se tornam muito foda num campo de guerra, né?
Sim. É, tipo, uma nave número 13, né? Só pra apontar, não só é o episódio 13 pra você, foi o 13 pra mim. O nome do short é 13 e ele tem 13 minutos. Então, tipo assim, os caras foram hard. Os caras foram hard no 13.
Na verdade, esse é o episódio 16 pra mim aqui.
Sério? Nossa, pra mim foi o 13 e, tipo, na lista que eu tenho tá 13, ele tem 13 minutos, tá ligado? Os caras foram hard no 13. Mas beleza.
É, mas, cara, o próximo é o ponto cego, que, assim, é um episódio bom, mas, na minha opinião, acho que foi o mais mad de todos, que é uma gangue de ciborgues que adora roubar comboios, e a história começa a complicar e eles vão se arrebentando aí no meio do caminho.
Sim.
E...
tipo, tem uns design muito bonitinho de personagens, tem uns personagens mó da hora, mas é o que eu menos me lembro também de todos.
É, não cativou muito ele, não, mas, assim, como eu disse, até o pior episódio ainda é nota 8,
sabe? É
muito
bom, sabe? Sim, exatamente. Acho que tá chegando no que Hugo ninguém gosta e eu gosto, vamos ver.
Qual, Zima Blue?
Não, esse é o esse que você gosta também, né?
Não, Zima Blue é o último, acabou, não tem mais nem
não,
que
tem
falar.
Mais.
Ué, 18 episódios, velho. Qual que você tá pensando?
Você pulou o Fish Night, velho. Que é o que os caras vão pro deserto e aí, tipo, eles começam a ver vários peixes fantasma voando, tá ligado?
Ah, não. Nossa, realmente, eu vi e pulei. Esse é o episódio 13 pra mim, Noite de Pescaria.
Ah, pode crer. É, esse eu gosto pra caramba, velho. Ninguém gosta.
Cara, eu também não sei lá, velho. Eu acho que ele tá mais ou menos perto do ponto certo.
Aquela imagem dos caras no meio do deserto e, tipo, ah, a gente tem que dormir aqui e os peixes, o maluco voa, assim, tipo... eu achei tão, tipo, místico, cara, que eu falei, cara, é da hora. Mas eu entendo porque as pessoas não gostam, porque, tipo, meio que não acontece nada, tá ligado?
Parece que os caras estão drogadão lá, né, velho?
Basicamente a história foi isso que eu falei. Tipo, os caras estão no meio do deserto, atravessando, sei lá, um dos vários estados que é puro deserto nos Estados Unidos, e o carro dos caras quebra e eles têm que ficar o dia, tipo assim, esperando até a outra pessoa passar pra ajudar eles. E aí, quando eles estão dormindo, tipo, de noite, assim, eles começam a ver vários peixes, tá ligado? Que é basicamente, tipo assim, os fantasma dos peixes que vivia lá milhões de anos atrás. Alguma coisa assim. E aí, tipo, mano, psicodélico esse short.
Pois é. E o último, cara, 18º é o Zima Blue.
Zima
que,
Blue.
Na minha opinião, tá no top 3.
Tá, ele tá hard lá em cima. Ele é bem besta, tipo assim. Não besta, tipo assim. Ele tem uma mensagem meio forçada, mas eu acho que funciona bem, tá ligado?
Cara, mas assim, ele tá desenvolvendo uma história e chega num clímax no final que na hora que acontece aquele negócio que ele se transforma, você vive e fala, mano, que loucura, velho. Tipo.
Basicamente, Zima Blue aí é tipo, é a história de um artista hiper famoso chamado Zima, e ele usa uma cor específica, que é tipo essa cor chamada Zima Blue, e tipo assim, as pinturas dele é tipo assim, é uma faixa azul que atravessa literalmente a Via Láctea inteira, tá ligado? Essa é uma das obras de arte dele. Uhum. E aí ele, tipo, cada vez tá fazendo uma obra maior, e aí ele chamou todo mundo que, tipo assim, agora eu vou revelar a minha maior obra-prima de todos os tempos, tá ligado? E aí tem, tipo, a história dele e a obra-prima, o que que é, velho? É muito da hora.
É assim, não vamos dar spoiler não, mas assistam.
Tipo, qual que é o seu top 3 aí então, Pedro?
Cara... eu não sei se eu posso pôr no 1, 2, 3, mas eu quitaria nos 3, sabe? Tipo,
sim.
O Zima Blue, com certeza. Deixa eu ver aqui. Testemunha. Acho que, cara, eu acho que o meu top 3 vai ter mais de 3, velho. Quando o Yorguchi assumiu o controle, também um eu gostei pra caralho.
Uhum.
Cara, a vantagem de Sony, apesar de ser muito da hora, perto dos outros, não me chamou tanta atenção, tá ligado? E eu acho que é pra Fenda de Aquila também, os 4.
É, então, eu ia falar que pra mim é o Zima Blue, a Fenda de Aquila. Caralho, eu acabei de...
dos peixes?
Não, a Testemunha, caralho. Sumiu o nome
testemunha.
Hard na minha mente aqui. É, tipo, a Testemunha, o Zima Blue e a Fenda. Tipo, é os três que, tipo, a hora que eu penso nessa série, é os três que, tipo... volta na minha mente.
É, o da Testemunha é bem psicodélico, né?
Sim, não, eu gosto, tipo, é o plot da hora e a porra da animação é linda demais.
Cara, de verdade, assistam e comentem embaixo. Se você já assistiu, cara, joga aí embaixo também o top 3 que a gente quer saber, cara. É muito bom bater papo com vocês. Apesar de nunca ter acontecido, né, Pula?
Sim, um dia, cara,
mas,
um dia
a gente vai bater altos papos, cara. Tudo chega lá. Tem mais um ponto aí, Pula?
Agora eu só falar que eu tô animado pro segundo, tô, tipo, na expectativa aqui.
É, então, eu ia falar que o nosso podcast que a gente prometeu que ia ter no máximo 15 minutos, já tá chegando a 23.
É, não, mas tem uns bons 4 minutos aí que eu fui pegar comida, né? Então, tá chegando nos 18.
É verdade. Tem isso também. Mas é isso. Quem tá no podcast, meu muito obrigado. Se você tá no YouTube, curta, comenta e compartilha. Não esquece de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu e falou.
Cara, eu falei muito isso hoje.